Que igreja bonita, hein?
Maravilha, ó, nota 10, hein? Eu quero apresentar para vocês uma pessoa que vocês não conhecem, mas é a pessoa mais linda do mundo, minha esposa Vanessa. Fique em pé, por favor, minha esposa amada, né? Minha filha Rebeca aqui na frente, meu filho Davi, que vai nascer em setembro, né? Então essa é a Vanessa, depois pode dar um abraço nela também, depois o Milton, lógico, né? Amém? Legal estar aqui hoje. Hoje vamos falar sobre uma coisa muito legal. Queria que você tivesse de coração bem aberto. Com certeza vai falar com a gente hoje. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria de um pouco de interatividade hoje. Eu gosto um pouco disso. Eu gosto de perguntar, vocês responderem, de bate-papo. Quero fazer uma pergunta para você, que você fale, seja bem sincero comigo. Para você, né? Qual é o pior pecado que existe no mundo? Qual a pior coisa, a coisa mais horrenda que existe no mundo? A coisa que você mais abomina? Vamos lá. Mentira. Adultério, traição. Aborto. Pedofilia. Estupro. Que mais? Assassinato, homicídio. Que mais? Oi? Quem mais tem algum palpite, algum pecado pesado aí? Eu sei que a gente não conhece muito isso, né? Mas... Oi? Fofoca? Não, fofoca não existe na igreja, não. Fala outro. Isso aí quase não tem na igreja, que é isso? Aqui com certeza não, só se for em outra. Quero falar uma coisa para vocês, que... Eu vim intencionado hoje, muito bem intencionado. Hoje vim com uma intenção de chacoalhar a sua vida hoje. Eu sei que tem alguns visitantes aqui, glória a Deus por a vida deles. Eu sei que vocês vão ouvir uma palavra hoje. Mas eu quero falar com todo mundo, não importa a tua religião, vou colocar entre aspas aqui, né? Se você é cristão, se você é católico, se você é islâmico, se você é espírita, se você não é nada... Eu quero falar uma coisa para você que vai impactar você. Eu quero chacoalhar você. Eu quero colocar um princípio no teu coração hoje. E, não é, e modéstia à parte. Vamos bater hoje num assunto, num tema, que é o melhor tema do mundo. Que é a melhor coisa do universo, nós vamos falar sobre isso hoje. Quem quer aqui ter sucesso na vida? Levanta a sua mão. Ter sucesso mesmo. Cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém. Então abre o teu coração, Deus vai falar contigo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 14, verso 6. Muita gente diz, como aconteceu aqui, que o pior pecado, né? Muitos têm para si o adultério, né, a prostituição, a traição, ou a pornografia, a pedofilia, estupro, homossexualismo, lesbianismo. Muitas áreas, a área sexual pega muito, né? Ou a fofoca, ou isso, ou aquilo. Vou contar para você que o pior pecado do mundo está aqui em João 14, 6. Um texto muito conhecido da palavra. Se você não tem uma Bíblia, senta do lado de um crente que ele tem. Ou então vai emprestar do pastor. João 14, 6. Disse-lhes, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode repetir comigo esse texto? Disse-lhes, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Curva sua cabeça, vamos orar novamente. Pai, nós te louvamos pelo teu Santo Espírito que está hoje conosco. Pai, nos dando direção, nos dando graça, força. Pai, eu te peço em nome de Jesus que a tua semente caia em boa terra, que produza muito fruto, que o diabo não a roube de forma alguma. Pai, protege-nos com a tua palavra, com a tua vida, com a tua graça. Que hoje possamos sair daqui, Senhor, com entendimento da tua mente, Pai, o teu coração, e que teu Santo Espírito possa nos incomodar essa semana inteira, embaixo dessa palavra, de que tu és o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você se prepare, vamos. Eu procuro não pegar muitos versículos, mas não consigo. Então eu peguei uns 112 aqui, mas a gente resume nos 90 aqui, tá bom? Tudo bem? Não é muito animador, né? Brincadeira. Eu quero dizer uma coisa para você. O pior pecado do mundo chama-se mentira. Sabe por quê? Quem sabe por quê que a mentira é o pior pecado do mundo? Isso mesmo. Porque ela tem pai. É o único pecado que tem pai. É a? Quem que é o pai dela? Então, eu tenho certeza que o pior pecado é aquela que tem pai. E o único pecado que tem pai é a mentira. Muitos acham que é o orgulho. Realmente, o orgulho é o segundo pior pecado do mundo. Por quê? Porque por mais que ele seja orgulhoso e não veja, essa pessoa pode ser orgulhosa e não veja, mas a base desse orgulho é uma mentira. E o diabo é pai da mentira, não do orgulho. E o que Deus fez? Deus enviou o seu filho, Jesus Cristo, que é a verdade, para combater a mentira. Então veja que no mundo espiritual é uma guerra entre dois filhos. É o filho de Deus contra a filha do diabo. É o filho de Deus que é a verdade contra a filha do diabo que é a mentira. E nós vivemos em função ou da verdade ou da mentira. Eu quero embasar um pouco isso com o verso 16 e 17, no mesmo capítulo, 14, 16 e 17. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita nos outros, nos pastores, nos supervisores, nos líderes de grupo, no anfitrião. O anfitrião com certeza tem o Espírito Santo morando dentro dele, não é isso? Habita convosco e estará em nós, ou vós. Tem certeza que o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, mora dentro de você? Levanta a sua mão. Tem certeza mesmo? Certeza? Então a coisa vai apertar agora, pro teu lado. Agora a coisa vai apertar. Você tem certeza disso? Nós sabemos que no tabernáculo, essa referência de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No tabernáculo tinha três portas. A primeira porta era o caminho. A pessoa, para poder entrar no tabernáculo, a primeira porta era o caminho. A segunda porta é a verdade, que dava acesso ao átrio. Depois tinha o véu, que é o véu da vida, que ligava o átrio ao Santo dos Santos. Né? Essa coisa tem base bíblica, depois você dá uma estudada nisso lá em Êxodo. Finalzinho de Êxodo. Acontece que tem muita gente na igreja, entre aspas, ou na religião, pronto, vamos falar na religião, já procurou muitas coisas. Ele já passou pela primeira porta. Ele já sabe que Jesus é o caminho. Ele já sabe que Deus o ama. Ele sabe na sua mente que Deus tem a vida, que Deus tem a paz, tem a alegria. Ele passa pelo caminho. Mas muitas vezes ele pode ficar 38 anos na religião, na igreja, por o título de crente, de cristão, ou de católico, apostólico, romano ou não, não importa. Né? Vamos mexer com metodologias agora. Aí você pode estar num caminho, achando que já passou pelo caminho certo, e ainda não chegar na verdade. Você pode entrar no tabernáculo, ter expiação dos seus pecados, porque a primeira parte do tabernáculo era expiação de pecados, onde você derramava o sangue, era imolado o sacrifício, e o seu pecado era perdoado. Então Jesus Cristo perdoou os seus pecados, você é uma nova criatura, mas ainda assim, pode ser que você não esteja vivendo a verdade. E aí, é onde uma gama muito grande de crentes, ou cristãos, ou pessoas que acham que estão no caminho certo, não estão. Estão só no meio dele. E aí que eu quero trazer essa palavra hoje para encaixar aqui, que até onde você está. Vou colocar, explicar rapidamente, que o tempo aqui, o relógio é ruível isso aqui, ele corre demais. Eu já mandei trocar 3 vezes, mas todos eles correm muito. Mas tudo bem, um dia eu chego lá, descubro um relógio que vai mais devagar. É o seguinte, a verdade muitas vezes pode estar na tua mente, na sua cabeça, no teu conhecimento, e pode não estar no teu coração. Porque no coração ainda mora outra coisa. Eu vou dar um exemplo muito prático disso, muito fácil de entender. Através desse exemplo bem simples, eu creio que você pode, analogamente, da mesma maneira, jogar para outras coisas. Mas é bem simples. Vamos supor, por exemplo, um homem que sabe que deve dizimar. Isso acontece muito. Ele sabe na sua mente, ele tem um conhecimento da palavra, ele já sabe na sua mente que ele deve dizimar. Mas na hora do vamos ver, né? Alguma coisa aperta, ele fala, eu não consigo. Porque se eu dar meu dízimo ou minha oferta, amanhã eu não vou conseguir pagar a conta, e vão cortar o telefone, vão cortar a luz, vão cortar a água, e não vai ter pão, e não vai ter leite, e não vai ter não sei o quê. E aquele medo toma conta dele, e ele não dizima. Claro, ninguém fez isso aqui, imagina, isso acontece só com nossas igrejas, né? Nunca ninguém ficou sem dar o dízimo aqui depois que se converteu. Mas se você souber de alguém, já passa para ele. Quando você está lá e você não dá o dízimo, a pessoa não dá o dízimo, pergunta, ele sabe na sua mente que deve dar o dízimo? Sabe ou não sabe? Mas ele não dá, por quê? Porque no seu coração existe uma mentira. Uala, vocês são espertos, hein? Muito inteligentes. Agora, essa mentira que mora aqui é aquela que faz ele viver. E não a verdade que está na sua mente. Em veredas chama-se de compartimento 1 e compartimento 2. Acontece que muita gente, muitos de nós, eu e você, muitas vezes nós mesmos, temos várias e várias e várias verdades somente na nossa mente. Até rimou, né? Bonito. Só está na nossa mente, na nossa cabeça, nosso conhecimento, na nossa inteligência. Mas ela ainda não atingiu o nosso coração, porque não praticamos a verdade, porque lá dentro ainda mora uma mentira. Enquanto essa mentira não for embora, a verdade não pode entrar, porque senão ela é sufocada por a mentira. Isso é muito sério. Eu peguei o exemplo do dízimo, porque isso acontece fluentemente. Você sabe que a pessoa tem que dar, você chega no teu irmão, no teu liderado, fala, poxa, você sabe que tem que dar o dízimo, está mais que provado, faça a prova com Deus. Mas ainda assim existe um medo, existe algo que retém. Tirando um pouco do dízimo agora, vamos trazer para a mentira. Muitas vezes sabemos que não devemos falar a mentira, sabemos que a verdade é a correta, devemos falar somente a verdade, mas de repente no telefone dá um escorregão e é mentira que sai da boca. Não, ele não está. Não, eu já vendi muito bem isso aqui. Ó, o preço está ótimo, está em promoção. Não tem nem frase de promoção, mas olha, é imperdível. Negócio da China. Muitas vezes usamos e abusamos da mentira sem percebermos, porque ela já mora dentro do nosso coração. Não passamos ainda pelo véu da verdade. E é isso que eu quero colocar, pela porta da verdade. Tem muita gente que fala que tem que passar pelo caminho, depois pela verdade e ainda depois pela vida, para atingir o santo dos santos, para atingir a verdadeira adoração. Mas vos digo que não é assim. Quando você passa pela verdade que te leva ao átrio, não existe mais o véu que separa a verdade da vida, porque ele foi rasgado de alto a baixo, na cruz, quando Cristo morreu. Ou seja, se você estiver disposto a passar pela porta estreita, que é a verdade, você automaticamente atinge a vida, o santo dos santos e a adoração em espírito e em verdade. Então o problema que muitos cristãos barram, que muitas pessoas param, mesmo buscando, é a porta da verdade, que é Jesus Cristo. A palavra é a verdade. Pode ser que não aqui, é, mas lá na minha igreja acontece um pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho. Pessoa faz encontro 1, encontro 2, veredas básico, veredas standard, veredas plus, veredas gold, né? 1, 2, 3, 4, 5, curso de seminário apostólico 1, né? Profético 2, cura e libertação 1, 2, 3, 10, 20, 5, 30, né? Quebra, desquebra. Faz e desfaz corrente, e lança e deslança. cara está 20 anos na igreja, né? E faz, e refaz, e refaz, e refaz, e refaz, estuda, e lê a Bíblia, e devora, mas nunca chega na verdade. Enquanto que outros, acabaram de nascer, novo convertido, passa um ano, cara está voando. E o crente ficou lá atrás,
Deus foi injusto comigo. Deus foi injusto porque esse irmão aqui, ó, chegou agora, eu estou aqui na igreja faz 20 anos. Ele recebe a bênção e eu não.
Por que será? Por quê? Ou pergunta melhor assim, Deus, não por quê, mas pra quê? Deus é pai? Pai é Deus, não é verdade? Teu pai é Deus. Então quero que você veja como isso é muito perigoso e como nós vamos desvendar isso e qual o caminho nós vamos passar pela verdade. E vou te falar, a verdade dói, mas ela cura. Fala para o seu irmão, da direita. A verdade dói, mas ela cura. Agora, fala para o outro do outro lado. A verdade dói, mas ela cura. Desculpa ser chato, mas olha para o vizinho do lado, de trás agora. A verdade dói, mas ela traz a cura de Deus. É, pois é. Eu vou colocar alguns pontos aqui, nós vamos ler todos eles. Quero que você, se você puder anotar, depois também meditando sobre isso, em Gênesis capítulo 12, não precisa abrir, nós não vamos ler. Gênesis 12 e Gênesis 20, temos a história de Abraão. Abraão chega nesses dois lugares e ele mente a respeito da sua esposa, pois a sua esposa era que nem a minha, um pouquinho menor que a minha. Era muito, 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 muito formosa. Eu entendo o que ele quis passar. Eu entendo muito bem. Eu entendo isso. E ele chega lá e fica com medo. Minha esposa é muito formosa. Quando esses povos que não temem a Deus verem a minha esposa, vão querer me matar e vão tomá-la para a esposa deles. Então ele fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos mentir. Fala que você é minha irmã. No primeiro episódio, quando ele passa para a situação com o faraó, ele vai, ele mente, aí Deus vem, traz à tona a verdade. O que acontece? Ele fica quietinho, porque um profeta de Deus é repreendido por faraó. Quando um profeta de Deus é repreendido por um faraó, a coisa está feia. É? Quando um ímpio vem chamar a atenção de um justo, a coisa está feia. Mas, no capítulo 20, ele repete o mesmo ciclo, porque aquela mentira ainda não tinha saído do coração dele. Ele vai e mente de novo. Fala para Abimeleque, Abimeleque é minha irmã. A Sara é minha irmã, fala para Abimeleque. É, aí acontece aquele episódio todo, que a casa de Abimeleque fica estéreo. Depois até Abraão ora para essa casa de Abimeleque, mas as mulheres param de ser estéreis. Um ano depois, nasce o filho de Abraão. Depois você medita sobre isso. Então eu quero primeiro pegar o primeiro ponto da mentira. Vou primeiro passar a parte teórica, depois a prática. O primeiro ponto da mentira é a mentira que está no Egito. Abre em Atos, capítulo 7, 39. Vamos lá, primeiro ponto. São três. Vamos pegar o primeiro. Atos, capítulo 7, verso 39. Glória ao Pai. 7, verso 39. Aqui fala sobre a aliança que Deus tinha com o povo do Egito. Mas eles saíram do Egito e foram para o deserto e não ouviram a voz de Deus. Se rebelaram, foram rebeldes. Mas nesse texto aqui vai mostrar para você por que, que o povo do Egito, o povo de Israel que saiu do Egito, morreu no deserto. Esse texto, uma frase aqui vai desvendar todo o mistério. Qual é a raiz de tanta murmuração? Qual é a raiz de tanta reclamação? Qual é a raiz da insatisfação? Qual é a raiz da rebeldia? Está aqui. Verso 39 diz assim. A qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. No contexto, pode ler depois. Depois dá uma meditada nesse texto. Atos 7 inteiro. Fala que o povo do Egito rejeitou ao Senhor. Esse povo estava em Israel, que saiu do Egito, foi para o deserto, e fala assim, que em seu coração se tornaram ao Egito. Ou seja, no coração deles, eles não estavam no deserto, não. O coração deles estava onde? No Egito. Nós sabemos, né? Estamos careca de saber que o Egito é o mundo, né? Primeira simbologia do Egito é o mundo, faraó, o diabo. Muitas vezes estamos na igreja, muitas vezes estamos nos cultos, no grupo familiar, na célula, mas o nosso coração tem algumas coisinhas lá dentro que ainda estão no mundo. Agora, isso é tão forte, isso é tão pesado, tão denso, que de milhões e milhões e milhões que saíram do Egito, só dois chegaram vivos em Canaã. Antigamente eu olhava para eles e falava assim, que povo mais cruel, que povo mais louco. Se fosse comigo não era assim. Aí eu entendi que eu fazia a mesma coisa que eles, até pior. O Egito é uma simbologia para nós vermos como o homem tem um coração enganoso, desesperadamente corrupto, diz a palavra. Teu coração é assim. Então o primeiro ponto é aquela mentira que está no teu coração que você veio do Egito. Parte prática, muitas vezes é o que você fala expressa o teu coração. O que você veste expressa no teu coração. Uma mulher que se veste com roupas indecentes. Qual é a raiz disso? É simples. Tem a mentira aqui dentro. Eu sou valorizada por aquilo que olham em mim e gostam. Né? Isso é uma mentira, está aqui dentro. Por isso que ela veste aquelas roupas coladas. Ou, desculpa, não veste mais roupa hoje em dia, né? Né? Você fala que veste roupa colada, já ficou para trás. Agora nem roupa mais tem. Então a mulher começa a se desvalorizar, começa a se exibir, a se mostrar, chamando a atenção dos homens. Mas por que ela faz isso? Uma raiz, uma mentira que mora aqui dentro. De que ela não é amada, de que ela não é valorizada e que precisa chamar a atenção das pessoas pelo corpo que ela tem. Ou o homem, muitas vezes sai de casa, né? Vou trabalhar, tem que trabalhar. Por que tem que trabalhar? Para poder comer. Eu tenho que comer, ganhar dinheiro, encher meu bolso de grana, porque quando tiver dinheiro, aí eu vou ser respeitado. Eu vou mostrar para o meu pai que eu não sou um zero à esquerda. Eu vou mostrar para a minha família que eu tenho valor. Então eu vou trabalhar, 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 trabalhar e vou esfregar o dinheiro no nariz deles. Muita gente trabalha com essa motivação errada. Por quê? Uma mentira no coração. Aliás, quem olha para um... Geralmente quando o mundo olha para uma pessoa assim, aquele cara que trabalha das 7 à meia-noite. Nossa, que homem abençoado, homem trabalhador. Esse eu quero para minha filha. Né? Louco. Não é trabalhador. Ele está vivendo uma mentira. Quem entra na igreja é aquele líder abençoado que multiplica, 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 multiplica e vai e serve com o coração e está sempre disposto. E larga a casa, larga os filhos, larga a esposa. E faz, e faz, e faz, e faz, e faz. Até uma mentira aqui dentro. Eu preciso aparecer. Eu preciso ser valorizado. Eu preciso ser aceito. O pastor tem que falar para mim, parabéns, servo amado. Eu já fiz isso. Eu sei como é que é. Tudo isso, você pode fazer com uma mentira no teu coração. Então, eu quero bater muito forte agora nisso. A mentira só pode ser no teu coração quando a verdade que você conhece for implantada nele. Não tem, a lei da física também serve na parte espiritual, não tem como os dois reinarem aqui dentro, ou reina a verdade ou reina a mentira. Ou seja, a Bíblia fala, se não me engano em Mateus 5, não anotei o texto, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. E o texto fala que a boca fala do que o coração está cheio. Não só a boca, né, fala que o coração está cheio, mas as suas atitudes também expressam aquilo que está no teu coração. Quem é líder de grupo sabe disso. Você olha um liderado, você olha uma pessoa, sua pessoa de liderança, você, como um pai natural, olha um filho, você percebe pela atitude do filho o que está no coração dele, o que está sondando o coração dele, que princípios ele acredita. E quantas mentiras ele ainda tem que soltar do coração? E Pai, Deus, verdadeiro, conhece você melhor do que eu mesmo, melhor que você mesmo, melhor que qualquer um. O Pai, Deus, olha para você e faz a mesma coisa. Quer que essas mentiras sejam expurgadas de você. arrancadas de você, para que a verdade entre. Só que a verdade só vai poder entrar quando a mentira sai pela tua boca, quando você expressa isso, quando você expõe isso, quando você confessa isso, quando você deita as cartas na mesa. E aí que a coisa aperta. Porque para você chegar e contar para aquela pessoa que você fez aquilo, a alma dá uma levantadinha. De leve. Né? Para que isso, irmão? Você já vai para o céu, já tá bom. Vai contar para o teu marido aquilo que você fez? Que é isso, irmã? Ele não vai entender. Ele vai te matar. Meu irmão, você não vai confessar aquilo pro teu filho? O que, que ele vai pensar de você? Vai pensar que você é um pai louco, um pai que não serve para nada. Isso é o espírito de mentira reinando no nosso coração. Mas vem Deus com a sua verdade, com o seu filho, e arrebenta essa mentira. Só quando você confia na verdade. Essa é a chave. Eu vou colocar alguns princípios para vocês aqui hoje. Antes de começar esses princípios, quero colocar mais dois pontos antes disso. Eu não vou ler sobre isso, mas em 1 Reis, capítulo 3, depois você lê todo o texto. Fala sobre dois profetas, o novo e o velho. E, infelizmente, esse segundo ponto é da pessoa que já está na igreja faz tempo e vira religioso. O que é o religioso? O religioso é aquele que tem uma capa, um estereótipo de crente. Né? Ele chega na igreja, antes do primeiro passo, ele, peraí, capa de crente, a paz do Senhor, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Paz seja convosco. Mas lá em casa, meu amigo, lá no trabalho, é rolo, é cheque para cima e para baixo, é assinatura falsa, é mentira escondida, é falência, põe o nome do outro, CPF estragado, é um rolo só. Mas na igreja, a paz do Senhor, aleluia. Lá em casa, a mulher, seu cachorro, seu imbecil, sai daqui. Mas chega na igreja, aleluia, aleluia. Estou brincando para dar uma light assim, entendeu? Mas a verdade é que o Senhor, teu Pai, conhece o teu coração. E nada passa desapercebido dos seus olhos. Você pode enganar qualquer pessoa aqui, mas o teu Pai você não engana. E o religioso é pior, sabe por quê? Porque o religioso sabe o que tem que fazer, mas não faz. E a Bíblia fala que aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz, é pior do que aquele que não sabe. Está na igreja, está na cela, está servindo às vezes, está fazendo a obra de Deus. Né? Acha que está servindo, mas não sabe que está sendo servido por Deus, está, né? Crescendo, está amadurecendo. Né? Quem aqui é líder sabe disso, é muito melhor você servir do que você ser servido. Você cresce muito mais quando você serve, mas esse é outro tema. Agora a questão é, quando você tem a mentira no teu coração, mas você não quer que ela apareça, você faz um disfarce. E eu vou te falar, eu estou para ver artista melhor que crente. Não tem. Se a televisão descobrisse artista na igreja, todos esses artistas da Globo iam embora. Porque gente para fazer arte é crente. Não é verdade? Para enrolar é dois palitos. Porque o Senhor me disse que eu devo fazer isso. Porque a Bíblia diz, em primeira... Achômetro, capítulo 3, verso 25. Eu interpretei porque o Espírito Santo me falou que era para fazer desse jeito. Usa a palavra para transformar aquilo que ele quer, carne, em espiritualidade. Faz, né, um sofisma. Sofisma é uma mentira, quase verdade. Faz um sofisma, algo que realmente parece que é uma coisa boa, mas o seu caminho leva à morte. Isso eu vou querer que você abra, arrisca ele aí, Provérbios. Onde você está agora, versículo? Acha aí, aparece. Provérbios capítulo 20, verso 17. Eu coloquei o versículo, não coloquei onde ele está. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Oi? Glória a Deus pela vida do pastor Eribaldo, me salvou agora. Provérbios 16, 25. Eu escrevi o texto e esqueci de colocar a referência. 16, 25? É isso mesmo, Provérbios 16, 25. Aleluia. Isso aí, os caras estão afiados, hein? É isso aí. 12, 14, 12 ou 16, 25. Diz assim, primeiro esse texto, depois vamos para o 20, 17. Primeiro esse texto, Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. No 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Que caminho é esse? Alguns textos da palavra, algumas versões estão, há um caminho que parece direito aos olhos do homem, mas o seu fim leva à morte. Esse caminho chama-se mentira. Parece que é direito, parece que é gostoso, parece que é cômodo, mas o fim dele leva à morte. Separação da vida. Falava morte, é separação. Olha o 20 e 17. Provérbios 20 e 17, vira duas folhas aí. Provérbios 20 e 17 diz assim, suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Aí vem o religioso e fala assim, tá vendo, esse negócio de ir na praia não é de Deus. Eu sabia, falei. Praia não é de Deus, não. Aqui está falando de pedras de areia. A boca se encherá de pedras. O que é isso? Fica duro. A boca fala que está cheio o quê? Ah! Onde estão essas pedras? Você nunca viu um crente pedra. Imagina. É? Você chega para um liderado, às vezes, supervisor. Ô, irmão, sei que você é supervisor, homem abençoado, a tua vida aqui tem transformado vida, você está crescendo. Você faz 10 coisas perfeitas. Mas tem uma 11ª aqui, só precisa dar uma arrumadinha aqui. Muda aqui um pouquinho, está errado. Como é que você trata a tua esposa? Para com isso! Acordou aí, não? Eu não sirvo mais para nada nessa igreja, vai embora daqui! Eu não sirvo para nada! Eu me mato nessa igreja, eu dou tudo que eu tenho aqui nesse ministério! E você me fala agora que eu estou errado! Às vezes é pastor ainda. Faz 10 coisas perfeitas, mas se uma só você vai cutucar, o cara já espirra, já grita. Depois você lê aí, Provérbios 17, 27, fala que assim como ferro afia o ferro, o homem afia o homem. E 2 versículos para frente fala que o coração do homem é transposto aos outros homens, assim como o rosto no, na água. O seu coração é evidenciado com outras pessoas. Coração enganoso. E o pior coisa da religião é aquela mentira que a pessoa vive porque não abriu a verdade. E isso nós vamos apertar hoje. Por que não abriu a verdade ainda? O que está sendo escondido? Pode perceber que uma pessoa religiosa, ela está escondendo algo mentiroso. A pessoa só é religiosa porque ela se esconde. Quer ver a prova disso? Quem conhece o discípulo João? Quem ouviu falar dele? Discípulo João, dos 12. Conhece? Não, 12 discípulos. 12 discípulos de Jesus. Um deles chamava-se João, que era o discípulo amado. Não é isso? A Bíblia fala que João, o discípulo amado, era o único que realmente teve fé até o fim. Foi o único que viu a crucificação, estava lá do lado de Jesus na crucificação. Mas tinha uma coisa interessante que ele fazia. Sabe o que ele fazia? Ele recostava o peito dele em... Vem cá, pastor Rogério. Vou precisar de você 2 vezes hoje. Só pode subir. Ah, é? Você é filho, vamos lá. João chegava no Jesus, em Jesus, e fazia assim: mestre, por acaso sou eu? Para alguém fazer um negócio desse com Jesus, fica aqui um pouquinho. Presta bem atenção nisso. Todos os discípulos sabiam que Jesus sabia de tudo. Porque eles sabiam que Jesus era Deus. E sabiam que nada ficava oculto aos olhos de Deus. Não é verdade? Então, só um chegava e tinha essa intimidade. Sabe por quê? Porque João não estava devendo nada para Jesus. Não tinha nada escondido no coração dele. Nada mentiroso, nada oculto. A gente fica na igreja aqui, mas fica meio longe, distante de relacionamento. Porque relacionamento vai mostrar quem você é e os seus podres vão aparecer. Ninguém chegou como chegou João e Jesus, porque eles tinham medo e tinham coisas escondidas. Não foi Pedro que falou assim: imagina, Jesus, eu nunca te abandonarei. Ah, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Vou te mostrar um pouco do processo como a mentira funciona. Eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou contar uma coisa agora para o Rogério, pastor Rogério. Eu quero que vocês olhem para ele, bem fixos nele. Não olhem para mim, olhem para ele agora. Eu vou falar uma coisa para ele, de verdade, fica olhando para frente. Eu vou contar uma coisa para você, e eu quero que você seja, que você reconheça o que eu vou te falar. A verdade que eu vou te falar, eu quero que você reconheça. Tudo bem? Eu sei que você é um homem quebrantado. Os teus olhos são cor de abóbora. Olha para mim. Os seus olhos são cor de abóbora. Tem certeza? Eu estou vendo daqui. Não são? Estou vendo um reflexo de alguma camisa. Reflexo de alguma camisa. É. A sua orelha tem 5 buracos. Ele está muito sério. Tem alguma coisa? Você tem 3 umbigo. Sabe qual a primeira reação dele? Quem sabe? Quem viu? Primeira reação dele. É, ele segurou a risada dele, ele segurou, foi muito caro, muito sério. Mas por que ele deu risada? Por que ele achou aquilo absurdo? Porque ele sabe, que 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 os olhos dele são castanhos. Acertei? É que às vezes ofusca assim, né? Então, pode chegar 3 mil pessoas e falar para ele: teus olhos são laranja. Ele fala: não, não são laranja, são castanhos. Porque ele sabe que são castanhos. Amém? Pode sentar, obrigado, irmão. Agora, eu peguei esse exemplo para mostrar que muitas vezes pessoas chegam para você lá no mundo, às vezes na igreja: olha, você não é amado. Olha, você é feia. Olha, você não tem valor. Você está atrapalhando aqui. Várias situações que acontecem na nossa infância, na nossa vida, adolescência, juventude, trazem uma mentira para o teu coração. Que você não merece o melhor. Às vezes você abortou, você já confessou, pediu perdão para Deus. Deus perdoou, mas você não. Por quê? Tem uma mentira aí dentro. Agora, quando eu falei para o pastor Rogério que os olhos dele não eram castanhos, que era laranja ou abóbora, sabe que ele deu risada? Porque ele sabe quem ele é referente aos olhos. O que, que ele tem nos olhos? Quais são as cores dos olhos dele? Então, quando alguém vem para você, eu já venho para você e fala assim: ó, você não é amado. Você tem que dar risada. Sabe por quê? Porque você sabe que isso é uma grande mentira. Mas tem crente, não aqui, está amarrado: eu não aceito isso, eu sou mais que vencedor, eu não sou pobre, eu não sou miserável, eu tenho a vida, eu sou feliz, eu sou amado. E repete, repete: eu não aceito isso, isso é mentira. Se é mentira, por que está brigando com ela? Sabe por quê? Vou falar a verdade para você agora. Sabe por que você briga nessa hora com isso? Porque ela ainda mora aqui dentro. Aquele negócio, não é errado você confessar a palavra. Eu sei que isso faz parte do processo, de você passar a verdade na mente para o coração. Mas tem gente, quando ouve um negócio desse: tá amarrado, que bala macia, ripa lá pra fora, e cobre com sangue, e faz mandinga evangélica. Eu não aceito isso, em nome da quebrado, ripa, ripa, ripa. Mas aqui dentro, tá a mentira lá dentro. Ele tenta se convencer de que não é a mentira, que ele sabe que a verdade é outra coisa. Eu sou amado, sim. Eu sou amado. Mas quando lá na empresa aperta e é mandado embora: Senhor, Senhor, me abandonou, Pai, tudo me ama. Elias fez isso. Elias chega no deserto, pai, me mata. Jezabel está vendo atrás de mim. Você pode chegar e falar assim, não, eu sei que Deus me ama. Eu sei que eu sou feliz. Eu sei que eu sou próspero. Será mesmo que você sabe e vive isso? Quando vier a crise, aí você vai saber se isso é verdade ou não no teu coração, não na tua mente. Quando você for mandado embora da empresa, você vai poder levantar a mão para Deus, Deus, eu sei que tem o melhor para mim, eu sou próspero. Nunca vai faltar nada na minha casa, não vou nem entrar em desespero. Quer ver outra? Quem aqui sabe que tudo que você tem não é teu, é de Deus? Quem aqui sabe disso? Tá. Tudo que você tem, bens, família, tudo que você tem é de Deus? Certeza. Então por que quando você perde alguma coisa você fica chateado? Então por que quando você deixa de ganhar algum dinheiro, ou até perde, ou é roubado, você fica triste? Se o que você tem não é teu. Não, sabe o que é? É o dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se o que você tem não é teu, por que você fica triste quando você perde? Ou quando você não ganha? Deus não está preocupado se você vai cumprir o propósito dele com camelo, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, com casa própria, com casa alugada. Deus está preocupado em fazer você um filho maduro, uma filha madura, que conquiste o alvo, que alcance o propósito dele na tua vida e você seja pleno e feliz nele. Mas as mentiras querem sugar você, querem segurar você, para que você perca tempo com elas. Para que você não invista na verdade e perca tempo com a mentira no teu coração. Aí vem o Pai, amoroso Deus, traz pessoas, presta atenção, pessoas. Traz o grupo familiar, traz o encontrão, verdades antigas e tal, todos os cursos, para trazer para você a verdade. Mas se você não corresponder a ela, a tua vida não muda. E agora eu vou pegar nesse ponto. Quem conhece a história de João 4? Abre aí João 4. A mulher samaritana. Pai, segura o relógio, Pai. Amém. Misericórdia, meu. Eu não comecei nem a introdução direito. 4:17. Jesus chega para essa mulher não estava nem aí para ele, nem sabia quem era Jesus. Tanto que Jesus fala da boca dele, ó, eu sou aquele que está falando com você, o Filho de Deus Altíssimo. Aí ela vem, Jesus fala com ela, 16, olha o verso 16, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ela logo em seguida responde, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, o que agora tens não é marido, isso disseste com... Eu quero pegar esse princípio e trazer para você hoje. Quantas vezes o Espírito Santo bate na porta do teu coração, na tua cara, e pergunta, qual é o teu nome? Hein, Jacó, qual é o teu nome? E você enrola o próprio Espírito Santo.
Meu nome é João da Silva, filho, né, de Deus, servo amado, crente, salve, salve, da primeira igreja batista presbiteriana pentecostal lá, do Zé Confim, do Judas Pereira Bota. Isso não garante nada. Ela disse, eu não tenho marido. Isso dissesse com verdade. Tem gente que vem para a célula, vem para o Veredas, vai para o encontrão, vem falar que passou no gabinete, e fala com o supervisor, e fala com todo mundo, mas não conta a verdadeira verdade. Aliás, o tema da ministração é essa. Vivendo a verdade da verdade. Vivendo a verdade de verdade. Semana passada tinha um casal que chegou na igreja e o homem tinha estado na bola feio com a mulher. E assaltaram a loja dele. Levaram 125 mil de mercadoria. Ele estava lá conversando com os pastores. A casa, o teto estava caindo na cabeça. O teto estava destruindo. Ele, a esposa e 3 filhos. Chegamos para ele confessou para nós o problema. Falamos, olha, você tem que chegar lá na tua esposa e contar. Sabe o que ele fez? Eu não consigo. Está vendo a casa cair, mas não conta a verdade. Eu vou aprofundar um pouquinho nisso. Sabe, quando você conta a verdade, ela tem que sair pela boca, pela confissão.
Eu quero trabalhar um pouco sobre isso. Eu sei que isso é um pouco difícil, talvez, de bater de primeira. Mas antes de até começar a falar, quero uma coisa que vocês já anotem aí. Tudo que você for fazer, que haja dúvida nessa área, fale com a tua liderança. Por isso tem cobertura espiritual. Líder de grupo, LTs, líder de grupo, supervisor e pastor. Tem alguma dúvida nessa área, vá falar com eles. Certo? Submeta-se a eles. Mas nós sabemos que todo pecado oculto tem que ser revelado e tem que ser espiado. Vamos primeiro falar sobre... Vamos ver, vamos começar a falar sobre... Pais. Vamos lá. Eu ia falar sobre cônjuge, eu ia falar sobre pais. Tem muitos filhos que vivem na casa dos pais, ou já casaram, mas tem inúmeras histórias que incomodam você, que teu pai e tua mãe não sabem, e você nunca contou para eles pedindo perdão. Teve uma vez que eu tinha um relógio, e eu perdi o relógio numa brincadeira de fliperama. Cheguei em casa, falei, pai, veio dois caras desse tamanho, me segurou, aí veio o terceiro, me roubou pela força, quase morri. Contei uma mentira boa para Juju. Mas eu nunca, depois de 20 anos, 24 anos, eu nunca tinha falado para ele isso. O Pedro falou, vai contar a verdade. Olha a vergonha, né? Marmanjão, vai contar a verdade. Perdi no fliperama o relógio. No jogo. Sabe? E outras coisas que eu fui lembrando, o Espírito Santo foi trazendo à tona. Eu cheguei, meu pai, aconteceu isso. Eu menti para você, eu te enrolei, te enganei, te roubei. Ou você fazia isso quando você estava lá em casa. Oi, pai, tudo bem? Acabou a primeira aula hoje, viu? Né? Aquela liberdade gostosa. Ah, passar aqueles 20 contos na tua carteira, fui eu, viu? Depois já pago. Isso quando ele não pergunta, você fala que foi teu irmão, né? Foi o irmão ali, ó. Gugu dadá. O cara sabe de nada, né? Foi aquele lá que pegou, coitado. Leva o chumbo, nem sabe. Parece que é pequenininho. Mas quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Lucas 16, 10. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Tem muito filho que nunca chegou para o pai e abriu o jogo com ele. Malaquias 4, 6. Se o coração do pai não tiver convertido ao filho, o coração do filho convertido ao pai, existe maldição na terra. Tem muitos filhos que sabem o que os pais fizeram. Presta atenção nisso aqui, por favor. Presta atenção aqui. Tem muitos filhos que sabem o que os pais fizeram. Em termos de adultério, em termos de aborto, em termos de pecados sexuais ilícitos, em termos de desonra aos filhos, sabem, até oram a Deus, pai, eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe, fez isso, aquilo outro. Mas se você não chegar nos seus pais e não expressar a verdade para eles e expor isso, existe maldição na terra, porque o teu coração não está convertido a ele ainda. Aliás, está em Tiago isso, né? Quando você pede perdão para Deus, ele te perdoa, mas lá em Tiago fala, confessai uns aos outros os vossos pecados para serdes curados. Então, tem muitos pais, dá para contar nos dedos, isso é triste. Tem muitos pais tão orgulhosos, que não tem coragem de chegar num filho e numa filha, falar, filho, me perdoa, porque eu bati com ira, porque eu respondi muito grosso para você, que eu fui insensível, quando você precisava, filha, eu fui largado, ou eu corri atrás do serviço, corri atrás do trabalho, corri atrás da igreja, do ministério, esqueci de você. Tem muito pai que tem orgulho de chegar para um filho e falar, filho, me perdoa, porque eu traí tua mãe, porque adulterei, porque eu pequei. Essa bancarrota que perdeu todo o dinheiro tem motivo, filho. Tem muitos filhos que não entendem. Estava lá na bonança, tinha muita grana, de repente, brrr, pá, vai pro buraco, vai pro poço assim. Por que será? Né? Aí o religioso, é a história de Jó. Jó não é nada. Quem lê Provérbios 5, 6 e 7 sabe disso. Quem adultera, a renda vai pro estranho. Jó 31 fala isso também. Quando alguém adultera, tanto marido como esposa, a renda da casa é sugada. Vai tudo embora o dinheiro. E tem muitos filhos que não entendem isso, porque os pais enfiam a goela abaixo. Aí vou dizer uma coisa para você, pais, vocês devem chegar para os seus filhos e pedirem perdão para ele. Contar a verdade. Ah, eu roubei há 20 anos atrás, sei o que e tal. Chega para a tua família que você tem aliança. Vamos, família que é aliança. A tua família não é só com a tua esposa. A tua família é com seus filhos e com seus pais também. Se você está debaixo da cobertura deles. Você tem que chegar lá e pedir perdão. E confessar o teu pecado. Pôr para fora. Ai, mas se eu falar para o meu filho que eu fiz aquilo, ele vai crescer e não vai me respeitar muito mais. Quem disse isso? Que versículo está escrito isso? Jesus, que era filho de Deus, chegou lá no Getsemane. O que ele falou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja a sua. O próprio Filho de Deus, evidenciando a alma dele. E o pai gostosão? Eu não preciso disso. Eu sou pai, ele que tem que me engolir. Claro que isso aqui não acontece aqui. Sai das igrejas. E nessas horas ninguém diz amém mesmo. É assim mesmo. Porque chegar para um filho e se humilhar perante ele, pedir perdão, ainda mais alguém está na igreja faz uns 5 anos, tem um cargo, né? Ou então alguém que ganha bem, tem um bom salário, alguém que está próspero, assim, pomposo, tem que pedir perdão? Tem que contar a verdade, tem que sair, aqui está escondido. Você pode fazer curso 1, curso 10, curso 20, curso 30. Pode fazer corrente 500 vezes se você quiser. A sua vida não vai para frente. Enquanto você não pôr a mentira que está escondida aí. O Espírito Santo está aí do teu lado aí, ó. Te cutucando agora. Que eu sei. Eu sei. Está lá cutucando você agora. Enquanto você não soltar isso aí, meu filho. Não vai. Não vai. Você pode ler a Bíblia, pode decorar a Bíblia, pode decorar lá desde do Pentateuco, a herança das filhas de Zofeade, e passar pelos provérbios, decorar todos os provérbios, estudar 7 cartas do Apocalipse, pode ser um cara totalmente bíblico. Conhecer a Bíblia, ter cor e salteado, e ainda assim não viver a verdade. Porque esconde as coisas das pessoas que você tem aliança, e começa na tua casa. Como é que você vai ser fiel a um pastor, a um supervisor, a uma célula, se você não é fiel na tua casa? Alô? É impossível! Vamos acordar para a vida! A mentira tem que sair fora do coração! Ele tem que apostar e mergulhar na verdade! Você tem que amar a verdade! Isso é muito sério, porque a mentira cega você, ela segura você! Você sabe que você devia estar melhor que está. Você sabe que você podia estar muito mais longe. Ah, porque você não quer largar essa mentira, está segurando você. Mas e a vergonha? Joga lá fora. Jesus Cristo veio, foi envergonhado, o próprio Filho de Deus, sem pecado. Fez isso por você. Para que você seja livre. Você só não é livre porque você não quer. Presta atenção, você não é feliz se você não quiser. Porque Jesus Cristo veio e deu tudo para você. Só pedi uma coisa. Aceita a verdade e larga a mentira. Só. Fala quem você é. E vou te falar, ninguém é melhor que ninguém aqui. Eu e você somos farinha do mesmo saco. Ou quem nunca pecou aqui? Quem nunca adulterou com os olhos? Hã? Todos nós somos devedores, todos nós pecamos, vamos instituir a glória de Deus. Geralmente quem pega nada sexual pensa que é o único. Outra mentira do diabo. Se esconde, que se souberem disso, está perdido. Mas Jesus não fala isso, não. Jesus fala, vai lá, restitui, restaura, conta a verdade. Eu vou contar um episódio para vocês aqui, agora sobre somente cônjuges. Tinha uma mulher, chegou na igreja, e ela contou que ela orava, e o marido não se convertia. Cara duro, cara muito duro. Aí ela chegou, passou, não sei mais o que fazer, pastor, eu já orei, já fiz campanha. Fiz quebra 1, 2, 3, já sou federada em cura, libertação, intercessão. Aí o pastor chegou e perguntou, não sei o que falar para essa mulher. É uma mulher que já tinha um tempo na igreja, tinha 9 anos na igreja. Aí ele falou assim, Espírito Santo, o que eu faço? Aí o Espírito Santo falou para ele, olha, pergunta para ela se ela tem alguma coisa que ela fez, mas ela não sabe. Aí o pastor perguntou, ô irmã, você quer que Deus te ajude? Quero. Então conta para mim, tem alguma coisa que você fez que essa mulher não sabe? Não, pastor. Minha vida é um cristal, totalmente transparente. Não, tem nada, tudo que eu, minha vida, tudo que eu fiz, aconteceu, ele sabe de tudo, não tem nada escondido, não. Na frente do pastor e do Espírito Santo. Aí o pastor chegou, e agora? O Espírito Santo pergunta de novo. Bom, você já viu, né? Depois da 10ª, estava lá chorando. Né? Isso que é amor de Deus, né? Insiste, pergunta, né? Balaão já ia ser fuzilado lá. Aí a mulher chega e contou, sabe o que é? Há uns 4, 5 anos atrás, ele saiu de casa, nós brigamos feio, ele saiu de casa. E nessa semana que ele saiu de casa, eu fui pagar uma conta no banco, e era um banco assim, abençoado, que tinha uma fila enorme, dá pra você conversar muito. E ela começou a contar os problemas emocionais dela, ah, deve ser Bradesco, viu? Aí começou a contar os problemas emocionais dela para um cara da fila. Só que não deu tempo de terminar a conversa, foi terminar no motel. Aí beleza. Daqui 7 dias que ela tinha que mais dar de ir embora de casa, voltou o marido pedindo perdão. Ô, minha esposa, me perdoa, eu estou arrependido, me aceita de volta como teu marido. A mulher falou, claro, glória a Deus, eu orei, aconteceu, glória a Deus. Então entra em casa, tá uma maravilha. E a descobriu que estava grávida. Aí, um abortinho de leve, né, só para ninguém ficar sabendo. E pronto, abortou o filho lá. Fez um pacto de sangue com o espírito da morte, né? Depois você pega o material do código, você vai ver isso. Aí acontece que esse cara não se convertia de jeito nenhum. Aí você sabe por quê, né? Tinha uma barreira que chama-se ocultamento de pecados. Onde há ocultamento de pecados, os demônios comem isso, se alimentam disso. O ocultamento da verdade, o ocultamento do que aconteceu. O pastor chegou para ela e falou, olha, nós sabemos que você vai ter que contar para o seu esposo isso. Eu não posso fazer isso. Se eu contar isso para ele, ele vai embora de casa, ele vai tirar minha pensão, e eu vou ficar ruim das pernas, e vai acontecer uma catástrofe. Ainda mais que eu sou crente. Quanta mentira no coração. Teve um outro caso igualzinho a esse, bem semelhante. Essa mulher saiu da igreja. Foi embora. Depois de 2 semanas, eu senti que meu lugar não é aqui. Deus está me levando para um outro lugar abençoado. Sei. Sei. O Espírito Santo está mandando você lá, né? Fujona. Aí chegou uma outra mulher, mesmo processo, só que ela foi enfrentar. Chegou no encontro, eu vou enfrentar isso aí. É para contar a verdade? Vamos contar a verdade. Ela estava com medo, mas ela foi falar com o líder dela, debaixo de cobertura, debaixo de oração, foi contar para o marido. Ó, marido, eu adulterei contra você e quero pedir perdão. Foi falando de tal, aconteceu isso, tal data, foi assim, foi assado. O marido dela ficou uma fera. Aquela briga feia, saiu de casa, eu te odeio e tal. Ela, firme, em oração, pai, eu confio na tua verdade. Eu estou confiando em ti que você vai colocar a mão nessa situação. Não deu 15 dias, o marido dessa mulher volta. Sabe o que é? Eu te perdoo que você me traiu, mas quero te contar também que eu te traí com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geralmente a aliança quebrada, meu amigo, o Espírito Santo pega os dois. O Espírito que atua é uma só carne. Aí esse casal se restituiu, se restaurou, um pediu perdão para o outro, arrancou a mentira, tirou a barreira, tirou aquilo que estava oculto, tirou aquilo que estava dando legalidade para o diabo. Esses dois hoje estão lá na igreja, líderes abençoados, estão voando em Deus, detonando, sendo prósperos, felizes, alegres, e mais, tocando outras vidas. Tudo porque uma mentira foi revelada. A verdade entra, detona a alma, faz um reboliço, mas cura. Tinha um pastor que chegou uma mulher para ele, pastor, meu casamento está caindo aos pedaços, meu marido quer ir embora de casa. Aí o pastor falou assim, glória a Deus, minha irmã. Pastor, você está louco? Minha casa, vou repetir, minha casa está caindo aos pedaços. Minha mãe está embora de casa. O que eu faço? Ele, glória a Deus, minha irmã. Como glória a Deus, pastor? Porque o teu casamento estava afundado na areia. É bom que Deus arrebenta o que está na areia para começar a construir na rocha. É bom que tudo na areia caia mesmo. É bom cair logo. Se não cair agora, vai cair amanhã. Não se iluda. Nada que constrói isso na areia vai vingar. É melhor cair agora do que cair depois. Vai ser pior o estrago depois. E já começa a construir na rocha agora, para ter base amanhã. Eu costumo dizer que quem conta uma mentira é que nem tira dinheiro do cheque especial do banco. Né? Muitos já fizeram isso, eu sei. É terrível. O que você faz? Você tira um dinheirinho do banco, quanto mais tempo você vai pagar o cheque especial, o que acontece? E juros sobre juros. Quanto mais tempo você vai para pagar, mais grossa fica a conta. Mais difícil fica de pagar, não é verdade? A mentira é a mesma coisa. Quanto mais tempo você demora para pedir perdão e contar a verdade, mais a tua dívida fica pesada. e tuas costas vai encurvando. O pior é que você está na igreja e fica reclamando ainda. Eu queria estar no Egito, lá no Egito era muito melhor, a gente amassava tijolo, mas tinha carne, mas tinha água. Ah, Senhor, olha o teu servo, papai, como eu te sirvo. O coração está lá no Egito, porque está cheio de mentira. Abra aí em Salmos, capítulo 15, rapidinho, vamos caminhando para o final já. Calma, pastor, fica bravo comigo não. Já são 9 horas, meu pai. Acho que o meu está quebrado. Tem outro aqui, ó. Não tem relógio aqui. Acho que o meu está quebrado, então vou jogar fora isso aqui. Salmos capítulo 15, rapidamente. Vamos rapidinho para terminar. Verso 1 e 2. Diz assim: O Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu? Quando alguém te apertar, meu irmão, põe um princípio na tua vida. Fale somente a verdade. João 8,32, que diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos... O que é conhecer a verdade? Não é na mente, não. Não é o conhecimento vago da verdade. É aquilo que está no teu coração, aquilo te liberta, aquilo racha o coco. Né? Como diz o nordestino, racha o coco. Porque a tua vida vai ser exposta, mas vai ser curada. Espremer a ferida. Davi orava assim: Senhor, achando no capítulo 17 de Salmo, Senhor, expurga-me daquilo que me é oculto. Traz para fora a mentira. Sonda o meu coração. Porque enganou-se o coração do homem. Provérbios 16, 6. Depois você anota os versículos e medita, tá? Provérbios 16, 6. Olha que coisa linda que está aqui. Olha que coisa linda. Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. A tua vida é purificada pela misericórdia e verdade. Quando você chega para um cônjuge, quando você chega para um pai, quando você chega para um filho, quando você chega para um patrão, quando você chega para a tua autoridade, quando você chega para o grupo familiar, quando você chega e conta a verdade, a misericórdia entre a verdade reina e você é transformado. Não dá desculpa, é não fazer isso antes, porque você não conhecia isso. Isso é mentira, porque você também levantou a mão quando disse assim: o Espírito da verdade mora dentro de mim. O Espírito não mora dentro de você. Às vezes você não quer falar a verdade. Aí chega num curso, num seminário avançado, né? Num Veredas, está num curso legal. Ah, então é isso que eu tô, a verdade tem, é tal. É mais um empurrãozinho do Espírito Santo só. Mas que você devia falar, você já devia. Porque o Espírito Santo mora dentro de você. E digo mais. A Bíblia fala que Deus só faz justiça quando alguém é justo. Num casamento, só existe justiça de Deus quando uma pessoa é justa. Ou seja, se tem coisa errada e um cônjuge levanta um altar de adoração, um altar de coração, um coração quebrantado, não tem como a verdade não ser exposta. O que a Bíblia diz? Nada que está oculto ficará oculto. Tudo há de ser revelado. O que você faz escondido na câmera vai ser gritado pelos telhados. Mentira tem perna curta. Minha mãe dizia quando era bem novinho, bem petititico. Por que eles falam isso? Porque realmente a mentira um dia termina. Se você a expõe, é bem mais fácil do que quando você é exposto. Bem mais fácil. Quando você está afim de falar a verdade, Deus vem com graça e misericórdia. Agora, quando você não está afim de contar a verdade, ela vai aparecer de qualquer jeito. E aí, meu amigo, o orgulho precede a queda. Não chora as pitangas depois, não. Porque eu tenho um pai, que eu conheço, você também conhece, que te ama. e dá para você milhares de oportunidades para você falar a verdade e transformar a tua vida. 23, 23, Provérbios 23, 23, vira três páginas aí. Provérbios 23, 23. Olha só. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Compra a verdade e não a vendas. O que é isso? Muitas vezes, você sai de um culto daqui, você ouve uma verdade, mas chega lá fora, você pega ela do bolso e ó, vende. Por um pouquinho de dinheiro, por um pouquinho de sonegação, por suborno, né? Por bem-estar da alma. Se eu contar para aquele cara que eu fiz isso, ai, vão me achar o quê? Vão achar que eu não sou crente. Vão achar que eu não sou bom. Vão achar que eu não sou valioso. Vão me rejeitar. Que te importa que as pessoas pensam? Vai lá e paga a tua dívida, acerta e arranca a mentira do teu coração. Você vai ser muito feliz. Aliás, não conheço uma só pessoa que chegou para mim e falou, eu contei a verdade e quebrei a cara. Não conheço um. Quando você compra a verdade, você está comprando Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Lembra? O caminho, a verdade e a vida. Quando você compra a verdade, quando você ama Jesus de verdade, quando você ama Jesus, quando você guarda a palavra, quando você compra a verdade e não troca por nada nesse mundo, aí você começa a ver a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida, na área emocional, na área financeira, na área espiritual. Você voa como águia, ninguém te segura. Ninguém pode adorar a Deus se não honra pai e mãe. Ai, eu quero te adorar, Senhor, no Santo dos Santos. Você vai, sabe quando você vai chegar lá? Quando você tiver um coração transparente para os seus pais naturais e para os seus pais espirituais da igreja. Posso fazer uma pergunta para você? Tem alguma coisa escondida aí? Responde com verdade. Pelo silêncio, coisa séria. Eu não vou ler com vocês, mas é assim, Salmo 119, 163. Salmo 119, 163. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Eu quero finalizar agora. Pecado de Judá. Fechei a Bíblia. Judá, ele chega para o pai dele, irmão de José, fala, pai, o teu filho José, o teu amado filho José morreu. Uma fera do campo devorou o acho e achamos uma capa cheia de sangue. Presta bem atenção, gente. Para um pouco, medita um pouco no assunto. 10 irmãos pegam um pai, vão até um velório falso, com um caixão falso, um enterro falso, choram falsamente, hipocritamente, durante horas, por um cara que não morreu. Tem noção do que é isso? Imagina esse cara saindo do velório, indo para casa, e o espírito lá da condenação. Meu, olha o que você fez com teu pai. Você matou ele por dentro, por uma mentira. 10 irmãos fazem um enterro. Acho que era 7 dias que Jacó ficou chorando. Amargamente, por causa de uma mentira. Foi mais uma plantação de Jacó, né? Mas a Bíblia fala, e quando ele vai lá para José, lá no Egito, ele é intercessor de Benjamim e fala a verdade. Ele muda. Tanto é poderoso isso, que na descendência de Cristo não é José que entra na descendência de Cristo. Depois de Jacó, entra Judá. Descendente de Abraão, Isaac e Jacó, Judá até Jesus. Jesus, leão da tribo de Judá. Porque ele contou a verdade e restituiu, arrancou a mentira e expôs. Vem a vergonha, mas depois dela, que passa rapidinho, porque Deus derrama o óleo, vem a cura. Se você roubou alguém, meu irmão, pare de se iludir. Vá até essa pessoa e peça perdão e conte para ela. E digo mais, faça isso debaixo de cobertura espiritual. Chega para o teu supervisor, para o teu líder, para a pessoa que está na autoridade na tua vida, para o teu pai, se estiver natural na sua casa, e fala, olha, eu pequei, eu roubei, eu adulterei, eu prostituí. Eu fiz sexo antes do casamento. Filhos, alô, som. Alô, som, presta atenção agora. Sound. Test, 1, 2, 3. Se você tem pecado sexual antes do teu casamento, antes da cobertura da tua casa, eu te encorajo, nunca esqueça de se submetido a suas autoridades espirituais, a ir lá contar e pedir perdão para o teu pai, que é a tua cobertura. Porque você derramou sangue fora da aliança. E isso pode prejudicar a tua vida, você nem sabe. A verdade dói, mas cura. Teve uma experiência da semana, 2 semanas atrás, teve um irmão que devia 12 mil reais, se não me engano, 12 mil reais, uma grande dívida que ele tinha feito. E o dono não sabia, eu falei, você vai lá pedir perdão. Vai lá pedir perdão. Ah, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho fé. Eu falei, não, não é que você não tem fé. É que você está gostando dessa mentirinha gostosa aí. Né? A tua alma não quer ser incomodada. Já pensou pedir perdão pro cara que eu roubei na cara dele? Passei por telefone? Não. Você tem acesso a ele? Tenho. Vai lá pedir perdão, face to face. Seja homem agora. Isso é ser homem, isso é ser filho de Deus, isso é ser cristão. Ser humilde, não orgulhoso. Amar. Foi lá pedir perdão. Você não acredita, gente? Quando ele foi pedir perdão para o rapaz ficou meio assim, estranhando. Pediu perdão, falou, tá bom, eu te perdoo. E esse menino que foi lá, esse homem chegou lá e falou, olha, eu vou te pagar um pouquinho por mês, nem que seja 50 reais por mês, eu quero te pagar essa dívida. Você aceita esse perdão e a restituição dessa dívida? O cara falou, bom, eu não tenho nada para perder, lógico que eu quero. Aí eu vou fazer melhor. Você continua trabalhando para mim, que ele é representante. E o que você vender, 50% é teu, 50% você paga a dívida. Ele apertou a mão do rapaz, virou as costas, nem saiu da sala, tocou o telefone. Tinha fechado uma venda de uma comissão de 2 mil reais. 1.000 pagou a dívida e 1.000 foi para o bolso dele na hora. Sabe o que é isso? É o poder da verdade que Deus traz na nossa vida. O Pai ama a verdade. Você tem que fazer a mesma coisa, amar a verdade. E o que o Espírito Santo incomodou agora, hoje? Tem alguma coisa ainda que não está bem explícita? Meu, chega na pessoa que o Espírito Santo te incomodar, se é pai, se é mãe, se é cônjuge, se é filhos, se é pastor, se é supervisor, se é líder, seja quem for, vai lá e expõe o teu coração, rasga. Eu vou dar um testemunho bem sincero para vocês aqui. O pastor Laerte era meu pastor, é meu pastor até hoje, e quando eu era supervisor, ele era meu pastor direto. Eu vou te falar, eu sou crente de berço, gente. Eu nasci na Bíblia, né? Religioso pra caramba fui. Mas a minha vida foi transformada. Quando eu entrei naquele gabinete, e eu rasguei o verbo, eu rasguei mesmo. Falei, ó, quer saber? Meu podre é esse, mais esse, mais esse, mais esse. Peraí, tem mais. É mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. E tem mais. E mais esse, mais esse, mais esse. Fui contando, fui desembuchando, fui tirando, fui arrancando. E dando direção, ó, faz isso, conserta aqui, conserta lá, pede perdão ali, restitui aqui, vai lá. É fácil fazer isso, tua alma não, a tua alma odeia. Mas teu orgulho vai gritar nas alturas. Mas se você subjugar ao Espírito Santo, você vai ser muito feliz. Nada se compara a você andar com pessoas, você tem aliança, você pode olhar no olho das pessoas e falar assim, você já me conhece, eu não escondo nada de você. Não tem nada mais gostoso que você olhar para o teu marido, para a tua esposa e saber que você não deve nada para ele ou para ela. Que você pode coabitar com ela sem dívidas, sem mentira. Quando você pode chegar para um pai, e pode chegar para um filho e falar, filho, pai, eu te amo. Te dá aquele beijo, aquele abraço gostoso, verdadeiro. Porque se você tiver mentira entre si, essa barreira de mentira, você não consegue fazer isso, você não aguenta. Você não aguenta, o orgulho não deixa você fazer isso. Porque tem base na mentira, tem coisa escondida. Eu te encorajo hoje a provar a Deus nessa área. Vamos viver a verdade. A verdade. Se você está aqui hoje, pela primeira vez, quer mudar de vida, eu te convido a entrar, não numa religião, para mim religião, desculpa a palavra, é uma porcaria, porque a verdadeira religião está em Tiago 27, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, e manter-se no condenado do mundo. Religião não são regras. Religião não é maquete de crente ou de igreja. Religião é você realmente ser pai espiritual, ser marido espiritual das pessoas que Deus colocar debaixo da tua liderança e manter-se contaminado do mundo. Isso é religião para Deus. O resto é regra de homens, é furada. Eu te encorajo, hoje, a ter um encontro com a verdade. Essa verdade vai libertar a tua vida. Essa verdade vai transformar quem você é. Não importa onde você mora, quanto você ganha, quem você é. A verdade é para todos e transforma todos, e restitui todos e restaura todos. É só você deixar a mentira de lado. Apostar na verdade. Tem crente aqui que está anos e anos e anos abraçado com uma mentira. Tem gente que fala assim, eu vou para o túmulo, mas não falo a verdade. Vou falar para você, Deus não quer isso. Teu pai te ama muito. Está gritando para você, fala a verdade. Expõe. Mas vai custar muito caro para a tua alma. Vamos brincar um pouquinho? Se teu olho te faz pecar, joga fora. Melhor você entrar no céu sem o olho do que ir para o inferno com ele. Vamos fazer a mesma coisa com a mentira. Se aquilo lá te faz pecar, joga fora. Pare de ser orgulhoso. O orgulho, gente, é terrível, é depredante, é deteriorante, ele estraga a alma. Você fica doente. Você vira uma parreira. A tua boca solta pedra. Vai até as pessoas que Deus te incomodar e restitui em verdade a sua vida e a vida deles. Deus te chamou para você prosperar. Deus te chamou para você ter aliança genuína e verdadeira com tua esposa, com teu marido, com os teus filhos, com os teus pais. Coração convertido. E depois que você fizer isso na tua casa, na tua família, aí sim a igreja vai, ó, a igreja vai voar. Você vai voar aqui na igreja. Ninguém te segura. Você vai ter aliança com o pastor, com o supervisor, com o líder. Você vai ter aliança de verdade. Não é aquele negócio, é paz do Senhor, meu irmão. Não, você vai ter liberdade, vai ter relacionamento, vai ter vínculo de verdade. Você vai saber o que é corpo de Cristo. Você vai estar integrado. A visão da igreja não vai ser a visão da igreja, vai ser a sua visão. Você vai ser a visão da igreja. Quando você quebrar essas barreiras de mentira. Ai, mas eu falei mal do pastor há uns 3 anos atrás, ele nem sabe. Está na hora de saber. Olê, olê, olê. Eu tinha mó medo de fazer isso. Aconteceu isso comigo também. Eu tinha mó medo de falar isso. Pastor, eu falei mal do seu ministério. Falei, pedi, fui lá pedir perdão, face to face. Depois ele virou meu amigo. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Caiu a barreira. E o pastor que eu pedi perdão falou a mesma coisa. Falou assim, olha, sabe por que você falou isso de mim? Porque a gente não tem liberdade. Vamos investir em liberdade, em relacionamento. E olha, dito e feito. Melhor coisa é quando você tem uma aliança. Sabe por que às vezes você está na igreja e você não se encaixa na visão? E você se vê como uma pessoa que está distante? Ou que seu ministério é diferente do ministério da igreja? Que Deus deu uma visão para você, aquela visão missionária, aquela visão com os drogados, aquela visão com não sei o quê. Mas para a igreja não bate direito. Sabe por quê? Tem mentira aí dentro. Te segurando para você andar junto na visão. Onde há unidade, Deus ordena a bênção. Mas vai ter unidade se tem coisa escondida. Na igreja, no ministério. No ministério não pode ter nada. Se tiver alguma coisa escondida no ministério, pode ter certeza. Isso é arma do diabo para te puxar o tapete amanhã. E você vai cair feio. Porque ou você fala a verdade hoje, ou ela aparece gritando amanhã. É melhor você pedir perdão para um cônjuge e para um filho, você falando, do que o cônjuge ou o filho sabendo por fora, através de outras pessoas. É muito mais marcante e terrível. O óleo de Deus escorre pela verdade. Fala isso para o teu vizinho. O óleo de Deus, ele escorre através da verdade. Não esqueça disso. Verdade dói, mas ela cura. Ela restaura, te santifica, te faz feliz. Amém? Glória a Deus. Eu queria que a igreja se levantasse, todo mundo. Perdoem pelo tempo. Quero que vocês, olhos fechados, comecem a orar agora no seu lugar. Eu sei que Deus falou contigo. O Espírito Santo incomodou todos nós hoje. Mas eu sei de uma coisa, Ele te ama muito. Você é muito amado. As pessoas podem chegar para você e falar que não, que você não é valioso. Mas você não vai mais balançar, sabe por quê? Porque você vai começar a viver a verdade.